Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.
Boa tarde, começa aqui mais um programa Maia Magnética. Hoje destacamos a apresentação do Parque Habitacional no âmbito do primeiro direito na Maia, a entrevista com o ex-vereador Paulo Ramalho, que assume agora a função de vice-presidente da CCDRN, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. São temas para acompanhar no Maia Magnética até às 2 da tarde.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
A Maia reforça o parque habitacional com 734 novas casas no âmbito do programa Primeiro Direito. Silva Tiago, presidente da Câmara, apresentou esta semana o ponto de situação da implementação da Estratégia Local de Habitação. O evento contou com a presença da Secretária de Estado da Habitação, Patrícia Costa. De acordo com Silva Tiago, o ponto de situação nos prazos é confortável, não havendo motivos para recear incumprimento.
Neste momento, a Espaço Municipal, que é no fundo a empresa municipal que está a tratar disso, por delegação de competências da Câmara, está a avançar com 520 habitações. Das 734, que é a nossa Estratégia Local de Habitação, nós já estamos, neste momento, a iniciar ou em avanço, por exemplo, no Sobreiro, as 58 habitações já estão, o prédio já está todo ele levantado, portanto, mas as outras estão a começar. Portanto, compramos os terrenos, fizemos os projetos, aprovamos as candidaturas no IRU e lançámos os concursos, adjudicámos as obras e as obras agora estão a começar. Temos um ano e meio, no máximo, para acabar as obras. Portanto, é uma corrida contra o tempo. Mas nós estamos convencidos, porque é isso que os prazos definem, nos concursos que abrimos, que essas 520 habitações que estão em avanço vão ficar prontas e que são financiadas pelo PRR.
Portanto, não haverá problema aqui de...
Não, de incumprimento, não. À partida, não. Salvo se vier surgir algum imprevisto, sei lá, uma empresa que entre em dificuldades, por exemplo. Ninguém pode garantir. Portanto, nós não somos as empresas são privadas. Eu espero que as empresas que ganharam os concursos executem as empreitadas que lhes foram adjudicadas. Mas é uma dúvida que é possível. Quer dizer, as empresas têm que mostrar o que valem também. E, portanto, tem que fazer as coisas e nós pagarmos. O PRR paga tudo, mas não paga tudo. Há uma parte que sobra para a Câmara. Qualquer coisa como 20% dos custos, porque o IRU não paga infraestruturas, obras de urbanização. Portanto, há um conjunto de custos que não cabem nos custos das empreitadas que nós adjudicamos. Portanto, tem que ser a Câmara a suportar com o seu orçamento.
Silva Tiago, no município da Maia, a construção da habitação social no âmbito do PRR encontra-se a bom ritmo. São 734 novas habitações no programa Primeiro Direito.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
O vereador da Câmara da Maia, Paulo Ramalho, deixou recentemente o cargo de vereador na Câmara e foi nomeado vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Paulo Ramalho fica com poderes de superintendência e tutela na área da Agricultura e Pescas da Comissão de Coordenação.
Bom, eu pertenço a um partido, isso é perfeitamente do conhecimento público. Por outro lado, eu estive no Parlamento com a tutela da Agricultura e Pescas, eu era o coordenador do PSD nessa área. Era eu que ia às reuniões a Bruxelas representar o partido do Parlamento, em questões relacionadas com a agricultura. Portanto, sempre tive uma relação próxima com o setor há muitos anos. É um setor que eu gosto, que é muito importante na minha perspectiva, até para a promoção da coesão territorial, sem agricultores não há pessoas no, nos territórios de baixa densidade, nos territórios do interior, como sabe. Em muitos dos nossos municípios da região norte, a agricultura é a principal atividade económica, e o governo entendeu que precisava das minhas, dos meus empréstimos. O partido também, e eu, como entendo que só temos importância na política se de facto formos úteis, tive que avaliar com o Sr. Presidente da Câmara, que também é Presidente da Comissão Política do PSD, aqui da Maia, se de facto eu devia responder positivamente ao convite do Governo, que, como disse, é liderado pelo meu partido, ou pelo partido a que pertenço, ou se devia permanecer na Câmara. Perante esse desafio, o Sr. Presidente da Câmara e eu fizemos uma avaliação, fizemos, enfim, uma análise daquilo que era a questão que se colocava, o desafio que estava em cima da mesa, e concluímos que nesta altura era mais importante eu ir desempenhar funções para a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional aqui do Norte, trabalhando para 86 municípios e para a região, do que trabalhar apenas para a comunidade da Maia. Devo dizer que não foi provavelmente uma situação assim muito fácil, porque eu tenho normalmente muito apego às pessoas e aos projetos em que estou envolvido, e portanto sair da Câmara Municipal, que é um projeto que me deu muito e a quem eu me liguei até emocionalmente bastante, gostei imenso de trabalhar na Câmara da Maia e para os maiatos. Fui sempre muito bem tratado, quer pelas pessoas, quer pela própria comunidade laboral, com quem tive uma relação muito próxima, e portanto devo-lhe dizer que não foi uma decisão fácil, mas como eu não estou agarrado aos lugares, estou muito mais agarrado à missão e vejo a intervenção política com esse espírito de missão, uma vez que todos concluíram que era mais importante eu desempenhar a missão na região do que apenas no enquadramento do município da Maia, naturalmente que eu acabei por dizer sim ao Governo, com quem tenho também uma obrigação de lealdade e de utilidade, porque ao fim e ao cabo eu não posso pregar uma coisa e depois fazer outra. Uma coisa é a minha vontade pessoal, eu enquanto indivíduo, enquanto cidadão. Outra coisa é um bem maior, que é o coletivo, que é a comunidade, seja ela local, regional ou nacional. E, portanto, acabei por dizer sim ao Governo e, portanto, irei desempenhar estas funções, naturalmente, com todo empenho, contudo, prestando o meu saber e a minha experiência a este setor.
Paulo Ramalho é agora vice-presidente da CCDR Norte. É um dos nossos entrevistados. Voltamos mais daqui a pouco.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt. A melhor da região.
O antigo vereador da Câmara da Maia, Paulo Ramalho, desempenha agora o cargo de vice-presidente da CCDR Norte. Nesta Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, Paulo Ramalho tem pela frente o desafio da reorganização do setor agrícola e das pescas.
A verdade é esta. O que é que levou o Governo a criar uma vice-presidência para a CCDR, para as CCDRs só ligada à agricultura e pescas? Porque, de facto, a integração das competências da DRAP na CCDR aconteceu durante o ano de 2024, digamos assim, mas as coisas não estavam propriamente a correr muito bem, não por culpa da CCDR, mas por responsabilidade de um conjunto de fatores que vem desde algum tempo, desde há alguns anos, em que houve um certo desinvestimento do Estado no setor da agricultura, de tal forma que a própria estrutura da DRAP, que agora está dentro da CCDR, está um bocadinho depauperada. quer de meios para poder desempenhar as suas funções, quer até em termos de recursos humanos, que temos um tecido laboral já bastante envelhecido, que é preciso promover o seu rejuvenescimento. Este ano muita gente vai para a reforma ligada a essa estrutura muito importante de missão que a CCDR hoje tem, que é a agricultura. E, portanto, o Sr. Ministro da Agricultura, designadamente, e o Sr. Ministro da Coesão perceberam que era importante haver um canal direto e mais próximo entre o Governo e o território no que diz respeito à área de missão da agricultura e pescas, e foi por isso que o Governo me pediu se eu podia aceitar este desafio para ajudar a concretizar essa missão.
Pode dizer-se também, estando integrada toda esta estrutura numa só entidade, há mais agilidade na forma de atuar em todas estas áreas?
Essa é uma boa questão que a Angélica coloca, porque de facto nós temos de ter uma visão holística do território, transversal, e de facto devemos tentar encontrar soluções de melhor coordenação e concertação das políticas públicas para o território. E portanto, se calhar até faz sentido que a agricultura esteja integrada na CCDR, onde se discutem questões ligadas ao ordenamento do território, ao ambiente, à economia, ao turismo e outras áreas. Mas não deixa de ser verdade que a agricultura tem a sua especificidade pela sua ligação ao território, como há bocadinho estava a dizer. Porque é uma atividade que, para além de ser estratégica para a União Europeia, e não é por acaso que a única política comum que tem a União Europeia é a política agrícola. É a única que é comum. Porque a segurança alimentar, a soberania alimentar, é considerada estratégica e essencial para a população da União Europeia. Portanto, também para Portugal. Depois não esquecer que hoje em dia o agricultor não é um mero agente económico, não é apenas uma pessoa que produz alimentos a determinado custo. Não, é também uma pessoa que cuida do território, que cuida da nossa paisagem rural, que contribui para evitar incêndios florestais, por exemplo, e que, portanto, desempenha um conjunto de outras funções que, para além daquilo que é a produção de bens alimentares de qualidade. E, portanto, é toda essa panóplia de funções que o agricultor hoje tem, coloca nas costas dele um conjunto de responsabilidades, mas também um conjunto de obrigações do Estado na sua relação com ele.
Os desafios do Maiato Paulo Ramalho são de outra área, agora que tem poderes delegados na agricultura e nas pescas, na vice-presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.
Entre na onda da energia positiva. No ar, a rádio da nossa gente.
A Bom Porto, Cooperativa de Solidariedade Social, é uma entidade de caráter social fundada a 13 de julho de 2009 e reconhecida como Instituição Particular da Solidariedade Social desde 23 de outubro do mesmo ano. A missão da cooperativa é apoiar pessoas com deficiência com um grau de incapacidade igual ou superior a 50%, colmatando a escassez de respostas sociais para estes cidadãos. A Bom Porto nasceu da iniciativa de pais de crianças e jovens com deficiência, movidos pela necessidade de garantir um futuro mais inclusivo e digno para os seus filhos. Atualmente está a construir o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão. Este projeto, orçado em mais de 1,6 milhões de euros, conta com o apoio do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, e da Câmara Municipal da Maia. A empreitada está a cargo da empresa Edilages S.A. e tem um prazo de execução de 19 meses. Amanhã, sábado, às 3 da tarde, a Bom Porto leva a efeito a plantação de uma árvore que marca o início simbólico deste projeto no espaço da cooperativa situado no Castelo da Maia.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt.
O Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, esteve no Fórum da Maia na última semana a visitar as exposições Uivo e Uivinho, O líder do Parlamento foi acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal, Silva Tiago, pelas galerias do Espaço Cultural. No final, o autarca ofereceu ao presidente da Assembleia da República uma peça evocativa dos 500 anos do Foral da Maia, uma criação do arquiteto César Vieira, além de várias publicações do município. Aguiar Branco deu os parabéns à autarquia pela aposta na cultura, destacando a intergeracionalidade das iniciativas Uivo e Uivinho. E recordamos que a Uivo e a Uivinho estão em exibição até ao próximo domingo, dia 23. É um projeto que reflete a união de diferentes gerações através da arte e da expressão cultural.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
Na reta final deste Maia Magnética, deixamos a indicação de que podem ainda participar hoje e amanhã no terceiro colóquio de fotografia que se realiza no Fórum da Maia. É uma organização da Associação Cultural 1015 em parceria com a Autarquia da Maia. No primeiro dia, esta sexta-feira, o tempo é desde logo dedicado à Masterclass de Fotografia intitulada O que Queremos Ver Quando Olhamos, dirigida por Walter Vinagre. A Masterclass destina-se a um público amador ou profissional com conhecimento na área da fotografia e decorre entre as 4 e as 6 da tarde. Às 6 vai ter lugar o momento de abertura oficial e a inauguração das exposições. As diferentes mostras ficam patentes no Fórum da Maia até ao dia 23 de março. Da lista de fotógrafos que expõem os respectivos trabalhos constam nomes de profissionais vindos de vários países, além de Portugal, ainda da Islândia, Itália, Inglaterra e França. Amanhã tem lugar a segunda parte da Masterclass de Fotografia, ministrada por Walter Vinagre. O horário é entre as 10 da manhã e a 1 da tarde. Paralelamente aos trabalhos, mas também a integrar a programação, vai decorrer na tarde deste sábado, entre as 2h30 e as 7 horas, uma sessão para os mais nostálgicos, isto é, Diogo Batista, com recurso à sua câmara afegã, convida todos os participantes e o público em geral a um retrato à la minute. Desejamos um bom fim de semana. O Maia Magnética regressa na próxima sexta-feira.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.